invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 21ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Agradeço a presença dos colegas vereadores, bem como da plateia que nos assiste, ao presidente do Sindicato dos Municipários, o Pedrinho, aos colegas, o Dega, o Neri, o seu Olívio, também ao secretário de Agricultura, senhor Jorge Rosa. Sinto-se bem em nosso meio e é um prazer, é uma alegria tê-los novamente aqui nessa Casa Legislativa. Nesse momento, convido o vereador Darley para que faça a leitura bíblica.
Leitura do livro de Romanos. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso, Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo, eles fazem o que não deveriam fazer. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícia. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador. E neste momento, peço a dispensa da leitura da ata 1270-06, onde cada vereador tem a sua cópia, pode analisar. Então, a gente pede a dispensa, permissão para a dispensa da ata, e somente a mesma vai em discussão. Então, a partir desse momento em discussão, a ata 1270-06. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Queremos cumprimentar, acaba de chegar a essa casa, a suplente de vereadora, professora Dejanir. Sinta-se bem, mais uma vez, nessa casa. Convido o secretário, vereador Valdecir, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 4106. Senhor presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor prefeito que seja efetuado empedramento com pedra britada no trecho da estrada compreendida entre a linha Maculha e a estrada que dá acesso à linha Jacicema, passando pelo Passo Liso. Justificativa. Tendo em vista que boa parte da estrada da linha Maculha e também o acesso à comunidade da linha Jacicema já se encontra encascalhada, justifica seu empedramento no trecho acima citado em função que ligaria as duas estradas, favorecendo os moradores dessas localidades para se dirigirem à sede do município ou ao BR-158. Sala das Sessões, 17 de julho de 2006. Vereador Valdecir Villani, do PP, e vereador José Fausto Tolfo, do PP. Indicação número 4206. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja efetuado a poda de árvores em todas as ruas, principalmente onde há rede de alta tensão. Justificativa. Sugerimos que seja efetuada a poda de árvores em todas as ruas do nosso município, principalmente naquelas onde as árvores já estão alcançando a rede de alta tensão, e que seja estendido este serviço também aos bairros. É uma maneira de garantir a segurança dos moradores que habitam nessas imediações, prevenindo de futuros acidentes que possam ocorrer. Sala das Sessões, em 17 de junho de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, do PFL. Indicação número 4306. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja efetuado melhorias no palanque oficial do nosso município, por ser este de grande importância nas datas alusivas à Semana da Pátria que ocorrem anualmente em nossa cidade. Justificativa. Sugerimos que seja realizada uma remodelação no palanque oficial do nosso município, com a construção de um toldo ou outro meio afim, com o objetivo de sanar e dar mais condições de uso do mesmo, principalmente em dados que o local é utilizado com as condições climáticas desfavoráveis para o momento, sendo assim, com a chuva ou o intenso calor. É de total importância a presente indicação, propiciando maior segurança e conforto para seus usuários. Sala das sessões, em 17 de julho de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, do PFL. Indicação número 4406. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor prefeito reparos na estrada que parte da propriedade do senhor Geraldo Tassotti, passando pela propriedade do senhor Antônio Costa Beber até entroncamento com a estrada geral, bem como o patrulhamento e empedramento da estrada que parte da comunidade de Santo Antônio até a residência do senhor Celito Tonel. Justificativa. Em relação à primeira estrada, necessita de alguns reparos, basicamente patrulhamento e compactação com o rolo. Referente à outra estrada, se faz necessário o patrulhamento e o respectivo empedramento para viabilizar e facilitar o acesso. Sala das sessões, em 17 de julho de 2006. Vereador José Fausto Tolfo, do PP, e vereador Valdecir Villani, do PP. Requerimento número 07/06. Requerimento. Requeiro, na forma regimental, a concessão de duas diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre, onde estarei representando os interesses do município em reuniões junto à Secretaria Estadual de Cultura e Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 24 e 25 de julho de 2006. Sala das sessões, 17 de julho de 2006. Vereador Jacinto Villani Neto, do PFL. Pejussara, RS, 17 de julho de 2006. Ofício da Câmara de Vereadores, número 49/2006. Assunto encaminha congratulações. Senhor Presidente, ao saudá-lo cordialmente, vimos a vossa presença manifestar nossas congratulações à Associação Comercial e Industrial, neste mês em que esta importante entidade comemora o transcurso de um ano de sua feliz e saudável reativação, estando sempre ao lado do nosso comércio e indústria. Queremos externar nossas congratulações e desejar pleno êxito em todas as atividades a serem desenvolvidas, e que continue se empenhando pela busca do progresso e engrandecimento de nosso município. Sendo o que tínhamos, colocamos esta Casa Legislativa à disposição e manifestamos nossas considerações. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Pejussara, em 17 de julho de 2006. Ofício da Câmara de Vereadores, número 48/2006. Assunto encaminha congratulações. Senhor Presidente, ao saudá-lo cordialmente, vimos a vossa presença manifestar nossas congratulações ao Sindicato Patronal Rural pela nova diretoria que irá dirigir os trabalhos dessa entidade na gestão 2006-2009. Sendo assim, de total importância essa organização em nosso município pelo fato de eu mesmo ter sua economia essencialmente agrícola, demonstra sua atuação em prol dos interesses do homem do campo. Queremos externar nossas congratulações e desejar pleno êxito em todas as atividades a serem desenvolvidas. Sendo o que tínhamos, colocamos esta Casa Legislativa à disposição e manifestamos nossas considerações. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Temos também um convite. A Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furiano, Tenho o prazer de convidá-los para prestigiar os trabalhos da 18ª Feira de Ciências, que tem por objetivo divulgar as atividades pedagógicas desenvolvidas até o presente momento nesta área do conhecimento. Este evento acontecerá no dia 21 de julho de 2006, das 13h30 às 21h, nas dependências da escola. Contamos com sua presença. Yara da Silva Bergoli, coordenadora da feira. Lúcia de Fátima Fernandes, diretora da escola. Eram essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos. Concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar o presidente desta casa, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Sobre a minha indicação e do colega Valdecir, a gente se preocupa também com o andamento das obras, onde a gente faz parte da Secretaria Partido Nosso, e a gente teve umas reclamaçãozinhas, dada uns trechos que está meio ruim, e a gente está fazendo a indicação, ver se amanhã mesmo a gente conversa com o secretário também, para tentar ajeitar essas estradas. Que precisa pouco mais, é patrola, passar o rolo, e esse trecho é onde vai ter a casa do senhor Celito Tonel, ali precisa pedra, né? Que ali está chovendo pouco, mas se fosse mais chuvoso o tempo, assim, ficaria ruim, até para o transporte escolar também. E sobre a indicação do colega João, da presidente João, das podas das árvores, essa é uma reivindicação, várias pessoas já me pediram também isso aí, uma coisa que está na época, tem que fazer, e está criando problema já nas redes de luz. Né? E sobre o requerimento do vereador Jacinto, tem todo o meu apoio. Convite da escola também, quero ver se faço parte também. Participo lá também. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Não havendo mais inscrito nesse expediente, convido o secretário para que faça as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saúdo o presidente, vereador João Carlos Martins, os demais componentes da mesa. Saúdo os colegas vereadores e uma saudação então especial aos nossos assistentes. Aí ao secretário de Agricultura, seu Jorge, e aos nossos companheiros aí de partido que sempre têm nos acompanhado aí na nossa luta. Aí o Pedrinho, então o Neri, seu Lívio, o Dega, e a nossa suplente, então, de vereador, a professora Dejanir. Que se sintam à vontade no nosso meio e que com certeza vocês aqui participando das sessões, talvez tenham, né, informações aí que muitas vezes a sociedade não participa, né, e que distorce. E que nada mais justo, né, que se fosse se nós tivéssemos muito mais pessoas aí participando. Mas felizmente que existem pessoas que se importam com a nossa Câmara de Vereadores e que seguidamente se fazem presente aí junto de nós. Gostaria de inicialmente aqui com relação à indicação do vereador, o presidente, com relação às podas, eu gostaria até que os vereadores se detessem se alguém passar de noite no centro, principalmente em frente ao Banco do Brasil, para vocês terem ideia da dimensão do que está acontecendo, nem existe mais iluminação. E vocês sabem que a nossa iluminação é bem no centro da avenida, então eu acho assim que foi muito bem lembrado, eu já fui cobrado disso e até tentei falar para pessoas dos setores e até nem quis fazer matéria, mas acredito que tem mais força, né, presidente? Mas eu acho que é o principal ponto, se vocês passarem a noite, né, em frente ao Banco do Brasil, é uma escuridão e vejam só, pelo fato que as árvores tomaram conta da iluminação que está no centro da rua. Então, acho assim que é um problema gravíssimo e que tem que ser, né, aí logo ser resolvido. Então, acho que é o ponto principal, até porque é uma agência bancária e que é bem até visada, até, né, por, enfim, por ladrões aí, que hoje até é uma certa insegurança por falta de iluminação e que só podem, né, resolver. Então, eu acho que muito bem lembrado aí, presidente, mas que aconteça logo aí, porque assim como o vereador Deia falou, né, que foi cobrado, eu também já fui há várias vezes cobrado sobre isso, e a gente espera então que seja resolvido. As demais indicações sou favorável, e quero aqui fazer um pedido, presidente, e vocês muito bem devem lembrar, vereadores, que aqui nós apresentamos um requerimento pedindo informações ao Executivo Municipal, e a gente buscou através do regimento, aí também eu já tinha mais ou menos o prazo, e a gente sabe que o Poder Executivo então tem 15 dias para repassar para a Câmara Legislativa todos os pedidos de informações, sejam de qualquer vereador, né? E que nós estamos aí com o nosso requerimento, acredito que há quase 30 dias, e eu até não sei nem de que forma que quero fazer esse pedido, eu não sei se eu solicito ao presidente, que cobre do Executivo, ou se nós temos que ir no Ministério Público cobrar, então, porque, infelizmente, o prefeito fala em transparência e clareza, mas a gente faz um pedido aí, um requerimento com aprovação de todos os vereadores, e eu acredito que se nós ficar quieto, a gente nem receba na Câmara. Então, eu quero dizer assim, presidente, que até sexta-feira, eu espero, até sexta-feira. Aí, se caso não tiver aqui na Câmara, e a gente toma aquelas atitudes que muitas, a maioria da sociedade acha que são coisas erradas, enfim, mas que infelizmente a gente, um simples pedido de informações aí, e que eu não sei por que até então não está aqui na Câmara junto de nós. Também queria dizer que participei da CI, né, no primeiro ano de reativação, e eu acho assim que fui um grande batalhador da CI, mas assim nos comentários até do vice-prefeito representando o prefeito, hora que não se fazia presente, o mesmo disse que estão estudando um plano de ação de desenvolvimento para o município. E é aí que eu até ri quando o mesmo falou, porque eu aqui estou cansado de dizer que vamos continuar com o desenvolvimento, que é para, enfim, manter o desenvolvimento, e agora me parece que esse discurso que vamos elaborar um plano de ação para desenvolver, né? Então, eu acho assim que tarde, mas, né, acho assim que tem que reavaliar o discurso de cada um, né? Porque realmente eu sempre ouvia dizer que vamos continuar com o desenvolvimento, que está crescendo, e ora sim a gente vê então um discurso meio, né, na contramão aí, dizendo que vamos elaborar um plano. Eu acho assim que é positivo, né, mas que a gente vê assim que talvez isso já devia ter ocorrido há muito tempo antes. E também quando aqui o presidente, na sua justificativa na sessão anterior, né, com relação à condenação do ex-prefeito Paulo Zambra, eu acho assim que até, acredito que o Edésio vai falar mais sobre isso, porque eu sei que ele tem total conhecimento e na época era vereador, eu acredito que ele tem bastante argumentos para falar quando é isso, mas aqui quando o presidente falou, né, de inverdades e fez comparações com o nível nacional, eu acredito que a gente tem que ter humildade de aceitar quando ocorre dentro do partido da gente algumas atitudes ilícitas, e eu fui um aqui que condenei muito meu partido quando de tais acusações da época, e que dizia que me sentia envergonhado por saber que dentro do meu partido existiam pessoas assim. E eu, diante de sabedor que o Paulo César Zambra não é o primeiro caso que ele é condenado, e até gostaria de dizer que me lembro que numa primeira condenação dele, o mesmo tinha obrigação de prestar serviço comunitário ao município. Então, até é outra coisa assim que eu já sei de mais pessoas que tinham que fazer isso e nunca o fizeram, Então, eu acho que nós devemos também, não sei até que ponto, qual é o nosso papel e aonde nós iremos buscar, enfim, informações para saber se realmente tais pessoas estão fazendo essas atividades. Eu acredito, e não quero aqui fazer demagogia, mas acredito que tem alguém que está abonando essas questões aí, porque eu não vejo. Eu não vejo o Paulo César Zambra aqui prestando serviço comunitário, ou se pode ele designar, então, algum outro que o represente, talvez, para fazer isso. Então, eu acho assim que, quando o presidente falou de inverdades, eu acho que nem eu disse na outra sessão, que a justiça, embora tarda, mas ela não falha, eu acho assim que não eram inverdades, não, porque ele teve tempo suficiente para se defender e não o conseguiu. Então, acho assim que se a gente está fazendo a coisa certa, eu não acredito que a justiça, assim, por qualquer razão, vai condenar uma pessoa, e que não é a primeira vez, não é réu primário, mas que me preocupa até essa questão de prestar serviço comunitário, porque eu não vejo ele na cidade há muito tempo e que se veja de passagem. Então, eu acho que se a pessoa foi condenada a fazer alguma coisa, ou tem alguém abonando aí no executivo, eu não sei até quem é responsável por isso, mas que eu acho que nós temos que sim também, é nosso papel acompanhar isso, porque foi, enfim, uma condenação que veio trazer, em certo modo, uma forma de compensar pelos atos ilícitos na administração, porque o serviço comunitário vem atender aí a sociedade. Então, acho que nós temos que nos deter também nesse detalhe, e que existem demais pessoas que eu também sei que foram condenadas e que não estão fazendo, ou se alguém acha, se alguém tem prova o contrário, eu aguardo até dos demais vereadores. De momento era isso, o presidente levou a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Uma saudação ao presidente da mesa, vereador João. Uma saudação também aos demais componentes da mesa. Saudação aos companheiros vereadores. Uma saudação ao secretário da Agricultura, Jorge Rosa. Saudação aos demais também que se fazem presente nesta sessão. Inicialmente, eu gostaria de manifestar o apoio com referência às indicações dos companheiros vereadores, as duas indicações do vereador João, quanto essa das podas das árvores, por estar num período propício, e como já foi comentado aqui pelos demais companheiros, a gente vê a necessidade que existe em certos locais de fazer essa poda. Eu acho que agora está no período de fazer a poda e que se faça isso nesses locais onde é necessário. Também a indicação do vereador Valdecir, do vereador José Fausto, é justa, tendo em vista que há alguns trechos nessas estradas em situações que dificultam um pouco o tráfego dos veículos, enfim, das pessoas que utilizam esses trajetos. Então, são todas elas importantes. E acho que o Darley comentou aqui a questão do requerimento. A gente espera que sejamos atendidos nessa nossa solicitação, que eu vejo aqui que, enfim, estamos amparados dentro do nosso direito e que é uma obrigação do Poder Executivo nos prestar essas informações solicitadas. Gostaria também de fazer uma manifestação com relação à questão do julgamento do ex-prefeito Paulo César Lima. Eu acho que precisam ser colocadas aqui algumas questões, enfim, alguns questionamentos, até diante da posição colocada por ele, enfim, dentro do seu direito, mas eu vejo assim que cabe aqui colocar alguns questionamentos. Vejo aqui que foi muito defendido pelo vereador João, só que eu quero aqui deixar um questionamento no seguinte sentido. Na época que eu, particularmente, fiz essas denúncias e baseado em situações que de fato aconteceram, eu acho que não foi inventado nada. Eu lembro aqui, quero passar isso para vocês, de que companheiros do ex-prefeito, ou seja, correligionários do próprio prefeito, na época diziam que o vereador Edésio tinha denunciado muito pouca coisa. Portanto, que nós sabemos que houve várias irregularidades cometidas. Ninguém tira o mérito aqui daquilo que o ex-prefeito tem feito em benefício do nosso município. Quero colocar aqui também outro fato, no sentido de que a versão dele é de que houve uma perseguição política, e quero dizer aqui que não foi. Eu apenas cumpri com a minha obrigação de legislador. Jamais poderia ficar na omissão e simplesmente aceitar que tais fatos acontecessem. Coloco aqui em forma de questionamento que eu lembro muito bem que após o pleito de 2000, depois de acontecido o pleito de 2000, onde o Marcos se elegeu prefeito, foi colocado aqui, foi pedido, foi feito um requerimento de um vereador do próprio PFL, pedindo para que fosse feito, através desse requerimento, uma investigação, ou que fosse feito, né, uma investigação em cima de um próprio companheiro de partido. Isso, no mínimo, põe em suspeita tal atitude do que ora pretendia ser investigado. Quero colocar aqui também para o vereador João, que está dentro do teu direito defender um companheiro, mesmo que nós sabemos, você tanto defende ele, tanto é que quando o prefeito Zambra assumiu, você estava na tua repartição aqui e ele te jogou lá para a escola. Né? Então, eu vejo assim que são situações assim que a gente coloca, né, porque eu acho assim que aqui, aquela versão que ele coloca de que é perseguição política, isso de fato não aconteceu. E mais uma vez eu volto a dizer aqui que eu simplesmente cumpri com o meu dever de cidadão, enfim, de vereador, dentro do direito de fiscalizar alguns atos da administração. E eu vejo assim que, diante de tudo que citei aqui, eu acho que essa é a minha posição, aquilo que eu vejo diante daquilo que a gente soube, né, de que eu digo aqui que o Zambra, eu acho que foi pego por muito pouca coisa. Eu acho que tinha mais irregularidades. Claro que a gente sabe que muitas pessoas não falaram a verdade e, portanto, faltaram com a verdade. Né? E, então, eu acho que é um direito dele recorrer. Quero corrigir aqui o vereador Darley, né, quando cobra a questão do processo anterior, né, que ele recorreu da decisão. Então, portanto, foi recorrido e não deverá cumprir a sentença sem que saia a outra decisão, que eu, a princípio, não acredito que se reverta, que dificilmente se reverta a primeira decisão. Mas eu acho assim que são coisas que a gente tem que colocar dentro daquilo que eu particularmente sei. Eu acho que o pior pecado é a omissão. E eu jamais me omitiria em tomar uma atitude sabendo dos fatos que aconteceram. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Conceda a palavra, vereador Jacinto.
Inicialmente, saudar a mesa diretora, presidente João, os colegas vereadores, pessoas que nos assistem, o Pedrinho, presidente do sindicato, funcionários, Dega, a Deja, nosso secretário da Agricultura, Jorge. Referente às indicações, a gente é favorável. Essa indicação da poda das árvores, pediria também que se fizesse uma observação quanto a as raízes daquelas árvores que são aí em frente ao Banco do Brasil, que já mais uma pessoa também comentou, e se vocês observarem no asfalto, né, na rua, ela está levantando, tem umas partes que tá, já está levantando o asfalto, o passeio principalmente também, e que se fizesse até um estudo da possibilidade de você tiver que levantar qual é que vai ser o problema, afinal, na rua dessas árvores. Eu acho que são uma das árvores mais bonitas que nós temos ali na avenida. Tirar, eu acho que não é viável, e acho que vai ter gente contra, até eu sou contra, ao menos a retirada, mas que se estudasse, de repente, uma viabilidade até para que não vá prejudicar o asfalto, a estrada. Eu estou entrando com requerimento de 2 diárias, não é garantido que eu vou ocupar. Eu tenho, através do Pedro, meu patrão ali, ele está com um projeto, já está praticamente pronto. Ele está colocando um moinho de milho e tem uma questão nos documentos que está atrasando, não está vindo, e ele me pediu se não, através de política, da política, não se conseguisse. Então, eu talvez estou indo até sexta-feira, se não sair, provavelmente segunda estou indo para ver. E daí eu já queria aproveitar, também estou estudando um projeto, um negócio da matriz. Eu, segundo o parco, o padre Leandro, a intenção deles é de pintar. E eu faz horas que, junto com a Cleonice, a gente vem estudando de fazer um projeto de tombamento. Já foi encaminhado pela ex-vereadora Leida e não foi. E a gente vem pensando, o tombamento, não sei, a maioria sabe, quem não sabe, tu não pode mexer em nada do que quando foi construído, do real que foi construído. E eu já estive observando, tem uma lei de Rouanet, que vem verba, especificamente para a reforma dessas obras. Então eu estou estudando, estou olhando, já entrei em contato até através da Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura também, e então de repente aproveitava, já vi essa questão. Então, numa viagem daí, se da necessidade tiver que essa questão do Pedro, daí eu aproveito e faço outro, senão não, nem vou ocupar o dia. Quanto à questão do Paulo também, eu não me manifestei com o presidente do partido na semana passada, e a gente também tem que se manifestar e fazer uma... Eu, particularmente, não sou contra a nenhuma condenação. Eu acho que o papel do vereador, o papel do cidadão todo, ela é fiscalizar a administração. Só que eu vejo, acho que muitas condenações, a coerência dentro do papel do prefeito, no caso do Paulo, que foi feito a denúncia. Eu acho que se ele fez, ele errou. Eu acho que tem que ser condenado. Tudo bem. Mas eu vejo, colega Folletto, quanto a essa questão que foi, eu acho que muitos talvez não saibam direito, eu me informei hoje o motivo da condenação, foi a carga de brita para a piscina. Informações que eu tenho na época que veio mais de 200 cargas de brita para o município, pó de brita, e foram doados para muitas pessoas, talvez... também, quantas pessoas não poderia, pela lei não pode, né? Nem hoje não pode fazer um trabalho para uma residência particular, e hoje tu vê um prefeito sendo condenado por 4 anos por uma carga de pedra, e nós vemos hoje todas as administrações diariamente fazendo trabalho para propriedades, para pessoas particulares, que não pode, mas tu não pode deixar de fazer, atender as pessoas. Não, é ilegal? É, mas é feito. O próprio colega um dia pediu, teve aí pedindo para fazer um trabalho, me lembro, e eu até disse que era favorável, até colega, para umas pessoas fora do município, você falou com o prefeito, porque eles têm os blocos em Pejuçara, e não pode, é ilegal. Né? Então, são coisas que se tu começa a pensar, eu acho que nós temos que condenar, sim, temos que...
Permite, vereador?
Pois não.
Eu acho, assim, que é bem interessante a sua colocação. Só que nós todos sabemos que um cidadão é um cidadão. Agora, quem exerce a função do poder público, tipo nós, vereadores, nós não podemos nem ter uma empresa e que venha fazer negócio com o poder público. Então, eu acho assim que tudo bem, essa colocação que todos podem ganhar. Agora, não se admite um prefeito legislar em benefício próprio. Então, eu acho assim que realmente é direito de todo cidadão. Só que o prefeito tem lá a sua função, mas tem também suas questões, assim, que é óbvio que o Tribunal de Contas vai entender. Vejam, nós, vereadores, nós não podemos ter uma empresa que tenha negócio com o poder público. Então, acho que é o custo que cada um de nós que se propõe a entrar na vida pública e ser político, que a última coisa na vida é legislar em benefício próprio. Né? E isso é, sem dúvida nenhuma, é proveito do poder público, do recurso. Né? Era isso, esse é meu pensamento. Né?
Sim, eu não sou contra isso. Eu acho que ele errou. Se ele fez, ele errou. Eu já disse que ele errou. Né? Só que eu acho que não seria uma simples carga de pedra, um ato de ser denunciado, uma administração. Né? Se for analisar hoje, quantos roubos tem, quanto dinheiro graúdo, quanto é roubado, e quantas pessoas estão livres aí, e por uma simples carga de pedra, aí, um cidadão está 4 anos condenado, aí, respondendo. Ele é cidadão, ele colabora, a mesma coisa. Eu sei das leis, tu sabe, tu colocou. Eu acho que nós temos que denunciar, nós estamos aí para denunciar. Nosso papel é esse aí. Mas eu que nem eu disse, eu tenho que ter a coerência no que tu condenar, no que tu denunciar. Acho que tem muitos fatos que podem ser denunciados e devem ser denunciados. E passo a nível federal, a nível estadual, principalmente, os municípios pequenos, talvez menos, são coisas mais irrisórias, o valor é menor, e geralmente são os que são condenados. Os grandes, que levam a fatia maior, são os que estão aí à solta, com liberdade de fazer. E irei fazer de novo e estão aí entrando no poder novamente. Eu queria também... Eu li esses dias no Zero Hora e não consegui encontrar e achei novamente a matéria na Tribuna das Cidades. Uma matéria de deputados que... estão mandando emendas para os estados vizinhos. Aparece aqui o nome do deputado Francisco Apio, PP, 150 mil, para São Paulo. Dinheiro de emenda, emendas que vêm para destino dos próprios deputados e estão destinando para outros deputados. Deputada Luciana Genro, PSOL, 300 mil para Minas Gerais. Deputado Luiz Carlos Enzi, PP, 30 mil, Distrito Federal. Deputado Oswaldo Biol, PMDB, 50 mil, São Paulo. Deputado Narciso Perondi, PMDB, 50 mil para Roraima. Deputada Maria do Rosário, PT, 10 mil reais. Para pagamento de indenizações familiares de mortos pelo regime militar. Será que o nosso Estado está perfeito, que não depende dessas emendas? Todos os nossos municípios? Eu acho que são deputados que colaboraram com o Pejussara aí também. Mas eu vejo, acho que até achei meio estranha essa questão, e ilegalmente é possível. Então, se a gente analisar esses deputados aí, com essas matérias, distribuindo essas emendas para outros estados. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Valdecir.
Saudando o presidente João, o vereador Gustavo, vice-presidente da casa, demais vereadores. Uma saudação também ao Jarbas, nosso assessor administrativo. E também essa seleta plateia, vamos dizer assim, que nós temos hoje pessoas da nossa maior estima e que nos dão a honra de até na forma de estimular nossos trabalhos aqui. A gente fica mais contente quando podemos trabalhar nas sessões com o prestígio da nossa comunidade. Eu vou comentar a respeito das matérias que constam na pauta da sessão de hoje, defendendo então e pedindo apoio aos colegas referentes às nossas indicações, a número 41 e a número 44. A gente tem procurado, dentro do possível, acompanhar, e aproveito a oportunidade até para parabenizar a Secretaria de Obras pelos trabalhos que vem realizando no sentido de tentar, dentro das condições que dispõe, de melhorar as estradas do nosso interior. E dentro deste trabalho, a gente entra com essas indicações no sentido de colaborar, solicitando que sejam feitos esses reparos nessas estradas. Dentro da indicação 41, a gente sabe que ali na linha Macule praticamente foi já colocado pedra britada em quase toda a comunidade, e também na ligação aquela entre a comunidade de Jacicema e a BR-158. Ficando então o trecho que liga aqui da ponte da linha Macule até o entroncamento lá onde que, perto da torre do celular que dá acesso a Jacema. Então, no momento que for feito esse trecho, interliga as duas estradas, favorecendo os moradores dessa localidade, tendo em vista até que ali praticamente todas as propriedades são produtoras de leite, e mesmo facilitando o escoamento da produção e o transporte escolar que também diariamente passa nesse trecho. Da mesma forma, indicação 46, são reparos em trechos aqui aqui perto de Santo Antônio, algumas já foram efetuadas obras ali. Então seria só a questão de manutenção e colocação de pedras em trechos curtos. Acreditamos que, dentro das possibilidades que dispõe a Secretaria de Obras, em breve irá atender essas indicações. Também o vereador João solicita, já pensando nas festividades da Semana da Pátria e Semana Farroupilha, reformas no palanque oficial, com certeza vão dar mais comodidade e mais visibilidade até mesmo para essas festividades. E a questão da poda das árvores, já fui procurado também por várias pessoas me solicitando que até preocupados, tendo em vista que havia começado por parte da administração um trabalho que iniciou-se aqui pelo centro e depois parou. Então as pessoas estavam preocupadas porque existe uma época para que seja feita essa poda nas árvores e o tempo está passando. Então é importante essa indicação, e até a gente já esteve conversando na própria Secretaria de Obras e houve alguns problemas ali na questão administrativa desse pessoal que tinha, estava elaborando esse trabalho, tendo em vista que os operários da Secretaria de Obras que seriam destinados para esse serviço, eles são em número insuficiente, não podendo atender a toda a nossa cidade. Então havia sido terceirizado, mas por motivo de alguns problemas foi parado. Sim, senhor.
Sobre as podas das árvores, também a gente vê que está precisando, só que essa parte cabe à RGE fazer. A gente sabe que por lei é a RGE que tem que fazer, e foi duas vezes já tentado, comunicado, eles ficaram de vir, então não foi, já são duas chamadas, não vieram, então acho que, claro que agora a prefeitura pode também começar a fazer, mas a primeira mão é a da RGE, que é encarregada de fazer essas podas, até por causa dos fios de alta tensão e comprometimento ali de saúde do pessoal. Então, claro que a prefeitura pode pegar agora dois, três funcionários e começar a fazer, né? Mas a primeira instância, então, seria a RGE que era responsável. Seria isso.
Eu, como contribuição, vereador, não simplesmente... Eu talvez não seja a lei que diga que a RGE tem que fazer isso. Agora, eu tenho testemunho até de um cidadão que há poucos dias me colocou um fato de que havia um problema de galhos nos fios da rede que passava em frente à sua residência, e ele ligou para o 0800 da RGE, isso na parte da manhã, solicitando o serviço, porque ele tinha visto falar isso. Por surpresa sua, e até a gente é acostumado quando se solicita um serviço assim, nessa forma, às vezes em quando eles têm um prazo para cumprir, me falava ele que no próprio dia, eram 9 horas da noite, ele viu um barulho na frente da casa dele. Saiu para fora, foi ver, era o pessoal da RGE que estava fazendo a poda nas árvores essa. Então, até ele ficou surpreso, que não era necessário tanto que tivesse toda essa necessidade, essa pressa deles atenderem, mas fica só como registro, então. Mas, antes de eu vir para a sessão, eu estava escutando o RBS e, por um acaso, eles estavam tratando desse assunto com referência ao município de Juí. Até por ocasião, eles entrevistaram o Dilei Marquesan, que é conterrâneo nosso aqui, que é o responsável pelo meio ambiente do município vizinho. E lá está um problema por causa que os próprios moradores das ruas, muitas vezes estão, por iniciativa própria, estão podando as árvores. E estão sendo autuados pelo Poder Público Municipal, lá existem fiscais do meio ambiente, e valores em torno de R$500 por árvore podada sem a liberação por parte do Poder Público Municipal. Então, onde existe a lei municipal, a responsabilidade é do Poder Público Municipal. Então, lá tu tem que fazer uma inscrição junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando liberação para podar essas árvores. E é liberado quando é em função da questão de energia elétrica, em função de galhos que atrapalham o passeio público e atrapalham o trânsito de veículos também. Mas eu acredito que aqui em Berussara a gente pode trabalhar, existe o Departamento de Meio Ambiente, ligado à Secretaria da Agricultura, que com certeza sabe até que ponto o município pode tratar desse assunto. E já foram feitos podas por parte do Poder Público Municipal em alguns setores, isso que ficou é distorcido. Então as pessoas cobram de nós é porque que tal locais foram feitos e os outros locais não foram. Então a gente tem que tentar entrar em contato com os responsáveis para que possa atender da melhor forma a nossa população. Também só um breve comentário, então, o assunto que dominou praticamente as novas abordagens dos vereadores que me antecederam. Na minha opinião, eu acho que a justiça existe, como já diz o nome, é justiça para condenar quem errou e para absolver quem está sendo injustamente indiciado. Então não cabe aqui eu usar o meu espaço para dizer se o que o prefeito, ex-prefeito Paulo Zambra fez foi certo ou foi errado, ou se foram erros que ele cometeu e injustamente foi condenado. O que me cabe aqui colocar é que eu acato a decisão da justiça, mesmo ressaltando que talvez os erros que ele tenha cometido não sejam maiores do que os trabalhos que ele tenha feito em prol do nosso município. Mas então, da minha parte, eu respeito a decisão judicial e gostaria que essa poder que tem a justiça fosse aplicada em todas as instâncias e não simplesmente nos atos onde os mais fracos sejam condenados sejam tomados por exemplo a condenação de seus atos. Então seria importante que todas as instâncias de todos os poderes a justiça agisse da mesma forma e cumprisse realmente com o seu papel, que é condenar a quem errou e absolver aqueles que injustamente estão sendo julgados. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo nesse momento a presidência desta casa, ao vice-presidente Gustavo, vereador Gustavo, para que eu possa me manifestar na tribuna. Quero cumprimentar o vereador presidente do momento, Gustavo Mastella, vereador Valdecir, os demais colegas vereadores, o secretário de Agricultura, Jorge Rosa, ao Pedrinho, ao Neri, ao Dega, seu Olive e a professora Deja. Também ao assessor administrativo Jarbas, diretor de expediente Carla, diretor jurídico Luiz Raul. Gostaria de falar um pouco a respeito das minhas indicações, e são indicações de que é realmente anseio da população, da comunidade, tanto é que todos os vereadores que me antecederam fizeram a parte, falaram alguma coisa a respeito dessas indicações. São realmente indicações de extrema importância, e a gente está tendo um certo cuidado, vereadores, de que quando a gente a comunidade vem até o vereador, a gente aguarda, a gente espera mais pessoas, a gente não faz nada para que sirva de demagogia, e sim para que seja de melhoria realmente para a comunidade. E a gente teve, eu tive várias pessoas me procurando já durante todo esse período, com respeito a essas podas de árvores, com respeito a árvores que quebram calçadas, quebram muros e até mesmo rachaduras em residências. A gente sabe de que isso ocorre muito no nosso município, uma vez de que antigamente nada foi muito planejado, questão de ruas, questão de calçadas, foi plantado árvores simplesmente por plantar, ou cada morador plantou de uma maneira ou de outra. Prova disso que a gente tem numa determinada rua de Pejuçara aqui, onde a pessoa, por não saber, plantou ipês, bastante pés de ipês, até mais do que o necessário, para posterior arrancar umas outras árvores que tinha. Mas são árvores nativas, então está impossibilitado de arrancar qualquer uma. Então essas estão realmente uma contra as outras, sai para os lados, cresce para baixo, enfim, é um grande atrapalho. E a gente tem, então, essas indicações, a gente gostaria, sim, que não fosse feito somente na Rua do Centro. Acho que já foi iniciado e a gente não... Acabei de saber agora hoje à noite que está sendo... Está se pensando nisso, né, vereador Gustavo, que o vereador assim, colocou. A gente gostaria, assim, que se foi feito, se houve condições do setor público, do poder municipal, fazer no centro, por que não estender aos bairros? A gente tem uma mania, existe, e não é só dessa administração, falo aqui de outras também, de que geralmente na vila as coisas acontecem mais devagar. Eu digo isso, eu moro no, aqui, é 3 quadras daqui do centro, mas é um bairro. E também a dificuldade que se tem na época de capina, na época de limpeza, enfim, tudo fica para depois. Então a gente tem esse objetivo que seja estendido. A gente tem no bairro Mastella, na avenida ali, onde em determinado lugar tu quase que não consegue passar porque os galhos tomam conta da avenida. São árvores frutíferas, mas devem ser podadas até principalmente porque são árvores frutíferas. Então a gente gostaria que isso acontecesse. E principalmente essa onde tem a alta tensão. A gente sabe, sim, dos riscos que correm e da legislação que diz de que a RGE tem sua obrigação. Mas não é somente onde tem alta tensão. Mas onde tem alta tensão, que você faça uma parceria, a gente sabe que pode ser feito, já foi feito, até mesmo nessa administração, parceria com a RGE. Por que não, então? É simplesmente uma indicação, uma sugestão de grande importância, de grande valia para nós. Referente a essa indicação, que seja efetuado melhorias no palanque oficial, também é importante. Ocorrem vários eventos, várias datas alusivas onde se ocupa o palanque oficial e por algumas vezes, não eu, somente uma vez que tive problema que estava no palanque oficial e estava chovendo, mas por várias vezes a gente já viu chuva, onde outras pessoas estavam ocupando, vento, sol. Então eu estive olhando, até mesmo em Cruz Alta, em Juí, é bem fácil de se fazer, existe uma espécie de tipo um toldo que é feito com material, acho que de fibra até, ele não é um custo muito caro, e a gente sabe que nesse material com fibra e com essas canaletas, a gente tem até empresa de Pejuçara que pode fazer. Então é um custo baixíssimo e que vai resolver sim para grandes coisas, para grandes momentos. A gente via durante o desfile alusivo a 7 de setembro, quando uma professora da escola, ela se perdia no texto, ela não conseguia ler em função dos pingos de chuva que manchava sua folha que ela estava lendo, então isso dificulta. A gente também ficava um bolinho de gente num canto, embaixo de um guarda-chuva, outro mais ao lado, outro mais aqui. Então acho que até mesmo para a questão de postura, questão de, até por ser uma data tão importante, para a gente estar postado em frente à bandeira, nossa bandeira que muito nos orgulha, apesar dos pesares da Copa, né, mas muito nos orgulha. Então temos que ter esse cuidado e acredito que o prefeito não vai se opor a fazer esses investimentos, que são um investimento bastante baixo. Bem, referente, para mim não cabia mais até a me reportar a esse assunto, porque sempre disse isso, que o que acontece aqui na Câmara, quando eu saio dessa porta para fora, para mim eu não guardo rancor, não guardo mágoas de ninguém. Talvez por isso o vereador Edésio tenha perdoado, então, assim, o prefeito Paulo por ter... quando na sua gestão ter me tirado da prefeitura aqui, me colocado em um outro setor, mas cada prefeito administrativamente sabe como ele faz. Se no momento não era bom para a administração, talvez não fosse bom para mim também. Então são coisas que acontecem na vida pública, tendo essas coisas. O vereador sabe muito bem disso, que muitas desavenças do vereador, muito hoje são amigos, hoje estão juntos, estão caminhando em prol da comunidade, em prol do bem comum. Então, eu acho que se é para o bem de todos, a gente não deve ter esse tipo de preconceito. Muito bem, eu dizia aqui, inclusive tem a cópia da ata, vereador, onde eu dizia, da minha posição, que a respeito à condenação do prefeito Paulo Zambra, eu disse sim que via com muita tristeza pela divulgação dada pela imprensa, que é onde punia pessoas, e pela punição por atos ilícitos na vida pública. Infelizmente, o que eu disse, que a justiça também condena inverdades. E a gente sabe disso. Todo mundo sabe que, infelizmente, na justiça, muitas coisas que são inverdades acontecem. Tanto é que o próprio vereador disse, aqui agora mesmo na tribuna, que talvez não fosse só isso, que talvez a mentira, talvez muitas inverdades, e ele muito mais coisa teria sido condenado, que algumas pessoas mentiram na justiça. Então, isso prova, realmente, de ambas as partes, que as inverdades também têm seu valor perante certas pessoas, certas pessoas que julgam. Eu dizia também de que num tempo que onde o Brasil sofria com tanta corrupção e muitos desses foram julgados, não foram cassados, estão prontos aí para concorrer novamente. Mas que, portanto, o maior julgamento é nós, a comunidade, a população, e cabe a nós, vereadores, como representantes da comunidade, mostrar aos nossos eleitores, aos nossos munícipes, quem são essas pessoas, para que possam tê-lo no momento certo, isso em outubro, o seu verdadeiro julgamento. Então, realmente, se cometeu ato ilícito, deve pagar por isso. Quanto? Se está prestando serviço ou não está, isso não cabe a mim aqui dizer agora. Mas com certeza eu vou verificar isso, porque existem pessoas que eu acredito e conheço que têm, que são profissionais, que não iriam em nenhum momento abonar ficha para qualquer pessoa que seja. A gente sabe de muitas pessoas que estão trabalhando no município, talvez anonimamente, porque é uma coisa, nenhum de nós que é julgado, que é condenado a alguma coisa, até mesmo a praticar um serviço público, ele não vai estar se mostrando ali na esquina e dizendo que eu estou aqui pagando por um erro que eu fiz. Então, muitas coisas, vereador, às vezes acontece, e às vezes pessoas estão envolvidas, às vezes a gente não entende por que tal pessoa, por que esse ou aquele está envolvido em algum setor da comunidade, ou ajudando em alguma festividade, alguma coisa, mas quem sabe, né, vereador, seja isso. Então, a gente tem essa firmeza, e como legislador, principalmente como representante de todos vocês, com muito orgulho, a gente vai buscar, sim, todas essas informações, e se está acontecendo em nosso município alguém que esteja abonando ficha de alguém, de algum trabalho que deve ser prestado e não está prestando, nós seremos os primeiros, com certeza, a condenar isso e até mesmo fazer o que deve ser feito, que é divulgá-lo e levar ao setor competente. Seriam essas minhas declarações, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Não havendo mais oradores neste expediente, convido a todos para um intervalo regimental de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei do Executivo número 1183, de 16 de junho de 2006. Suprime e altera dispositivos da lei número 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município, de Pejuçara, RS, e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei 1183, de 16 de junho de 2006. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei 1183.
Em votação, o requerimento 07/2006, referente a duas diárias do vereador Jacinto Vilém Neto.
Em discussão, requerimento 07/06. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade, requerimento 07/06. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. Vereador Edésio.
Saudação novamente a todos. Gostaria de colocar aqui, manifestar com relação à questão do serviço fora do município. Na época, existia uma lei, acho que existe até hoje essa lei, né, que torna legal, né, mediante pagamento antecipado, o Poder Executivo de prestar serviço fora do município. Portanto, desde que seja pago previamente, a determinadas horas de serviço, pode ser feito serviço fora do município, evidentemente com pessoas que tenham relação com o município. Quanto à questão que o Jacinto levanta, de que eu pedi serviços, e foi até uma reclamação que eu recebi por parte de alguns cidadãos que tem praticamente, na época tinha, enfim, tinha os seus blocos do município de Pejuçara e que na ocasião necessitavam do serviço e que não foram atendidos. Aí a justificativa que foi dada é que residiam fora do município e que, portanto, não poderiam prestar tal serviço. E na época até foi usado isso contra mim, né, dizendo como é que vão fazer serviço fora do município se o próprio vereador Edésio denunciou. Agora, com relação, e aqui que eu quero colocar, com relação à outra condenação do Zambra, eu acho que o cidadão que foi condenado junto, né, foi por consequência, né, de que as máquinas foram fora do município, mas não tinha pago determinado serviço. Ou não tinha pago para que fosse prestado esse serviço. Né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. E é o que realmente aconteceu. E voltando à questão do serviço que não foi prestado para esse cidadão que necessitava do serviço, que tinha todos os vínculos do município, hoje não sei se tem, mas na época tinha. Portanto, estava dentro do direito que não foi prestado. E assim a gente sabe que pessoas que têm vínculo do município, que moram nos outros municípios e que posteriormente foram atendidos. Então, na época, eu vejo que isso, na verdade, o motivo que ficou claro foi questão política, até porque os caras se manifestaram que não votaram a favor do prefeito. Então, eu acho que o que ocorreu foi isso. Só que, na verdade, a gente lamenta, eu acho que esses fatos não podem acontecer. Eu acho que, após um pleito eleitoral, né, todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual. Né, eu acho que sem discriminação. Portanto, com relação a isso, é isso que aconteceu. Seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo.
Primeiro, então, boa noite a todos. Saudando o presidente da mesa, demais colegas vereadores, secretário Jorge Rosa, suplente Deja, demais pessoal na garagem que vem nos assistir. Como cada um vende seu peixe, defende o seu anzol aí, eu vim hoje então também já na colocação do vereador Jacinto aí, então, que onde diz que o deputado Peronde mandou emendas para fora do estado, mas aqui em nosso município eu quero que você pegue o levantamento de um deputado federal dos últimos 6 anos aí, onde alguém conseguiu mandar tantos emendas no nosso município. Então, claro que foi falha mandar para fora do estado, a gente concorda que não, mas para o nosso município aí, vocês pensam em me dar um nome de um deputado onde tantas vezes compareceu em Bissara com emendas e saudações aí. Seria isso, dependendo da palavra.
Não havendo mais oradores, gostaria, diante de encerrar a presente sessão, agradecer a presença de todos vocês, dos colegas que vieram, do secretário Jorge também, presidente Pedrinho, enfim, a todos que vieram nesta noite até essa casa ouvir um pouco dos trabalhos, um pouco do que os vereadores têm a dizer, a defender pela sua comunidade. Sinto-se bem à vontade, venham sempre que quiser, que essa casa estará sempre de portas abertas, e tragam, além de vocês, um desafio de cada um, quando vier, trazer mais um companheiro, trazer mais um, que somente assim a gente terá mais ânimos, mais vontade e mais motivação para defender os nossos projetos, defender nossas ideias, para que faça com que a maior parte da comunidade tenha esse acesso. Digo que temos em mente fazer um projeto de resolução para a interiorização da Câmara de Vereadores nas comunidades do interior, e também temos uma indicação do vereador Darley, acredito, de Désio, não lembro, acho que é dos dois, né? De que também se estenda aos bairros. Então a gente também, se a gente achar que for viável, se a gente conseguir, aí no questão de tempo, estava analisando hoje, dá em torno de 8, 9, talvez 10 sessões, se a gente for fazer em todas. Então a gente está estudando a maneira e não. Quem sabe numa próxima a gente vai apresentar um projetinho para fazer isso. A gente vai conversar com os vereadores da maneira em que a gente quer fazer essa interiorização. Mas é assim, o vereador sabe que é um anseio também desse presidente de fazer essa interiorização. De que, de alguma maneira, nós temos que fazer com que a comunidade esteja mais próxima da Câmara de Vereadores, esteja mais próxima de nós, que temos o dever, né, de legislar pela comunidade. Então, se a comunidade não vem até nós, então, através de um projeto, assim, que sabe, através de uma ação da Câmara, a gente vai mais próximo da comunidade e, com isso, a gente possa trazê-la para nossas sessões. Agradeço a presença também dos vereadores. Informo a todos que, na próxima segunda-feira, no horário das 19h30, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos vocês, de todos os edis, para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta 21ª sessão ordinária. Uma boa noite a todos.